Fala, moçada do Agro, estamos aqui hoje em mais um episódio do Agro em Dia Podcast com convidados de peso para falar sobre um assunto super importante no agronegócio, que é a cadeia logística, tanto de suprimento das fazendas como do produto que sai para exportação e para os clientes finais. Eu sou o Antônio Cortes, sou host aqui do podcast, estou aqui com o Alex Narciso, que também é host, dois engenheiros aqui no mundo do agro, e estamos também com Rafael Vieira, o cara que é especialista em logística, formado em administração de empresas, MBA em logística pela ESPM, falei certo, né?
Certíssimo.
MBA na Esalq USP de Piracicaba, em agronegócio. Ele é nascido em Porto Alegre, então é gaúcho, mas criado no Rio de Janeiro. Ele é sócio fundador da KCL, que não é cloreto de potássio. Já vou adiantar para vocês e ele vai contar o que significa KCL, consultoria, ele é da consultoria de logística. Ele tem 30 anos de experiência em supply chain, podemos falar, cadeia de suprimentos logísticos aí do agronegócio de grandes agroindústrias. Já trabalhou na Embev, na Parmalat, na J. Macedo, de trigo, né? Preciso falar que é. Processamento de trigo e também na Syngenta. Então, hoje vai estar um episódio super especial. Também estou aqui com o André Bedim Pirajá, que é o nosso comentarista hoje aqui, um grande
André,
defensor do agronegócio.
Cara, já é
pecuarista, advogado, cara, boa pinta aqui.
Agronauta carimbado, agora, né?
Agronauta.
Raiz.
Fundador do Produtores pela Liberdade, então ele é um produtor aqui que defende o agronegócio aqui com a gente. E o episódio hoje tá imperdível, né, Alex?
Diretamente do campo, né, já rodamos o Brasil inteiro, mais de 40 mil quilômetros rodados desde janeiro. E hoje nós estamos aqui na Fazenda Vale dos Sonhos, da família Curato, né, onde aqui é o nosso retiro, né, dos defensores do agro. Então, para você que não curtiu ainda, né, já vai lá, aciona o sininho no YouTube, classifica a gente no Spotify, cinco estrelinhas,
hein?
Né, para a gente poder ranquear e ficar, né, no topo lá do podcast do agro, porque a gente está sendo o nosso primeiro podcast itinerante, né?
Exatamente.
Mostrando como o negócio funciona. E um dos itens importantes para a nossa cadeia produtiva é a questão da logística. E a logística não é só caminhão, né? É um contexto que o Rafa vai explicar para a gente hoje aqui, a importância desse segmento, que faz total, né, sinergia com o nosso negócio. Então, para você que ainda não curtiu, não deu like, né, manda um aviãozinho para todo mundo.
Compartilha lá no grupo da família, compartilha no grupo da igreja, compartilha nos grupos de logística, se você é do meio, que hoje vai ser uma verdadeira mentoria, uma aula, né, sobre logística aqui, porque estamos com o especialista. Rafael, se apresenta para a turma aí, para quem não te conhece ainda, e como você chegou aonde você está.
Legal, moçada. Primeiro passo, eu senti, é Rafa.
Rafa. Viu? Rafa Vieira.
Rafa Vieira. Rafa Vieira Logística
Rafa
Instagram.
Rafa Logistics.
Rafa Vieira
Logística
Instagram.
Então, você é no?
Rafa Vieira Logística Instagram ou Rafael Vieira no LinkedIn.
Conta um pouquinho para nós a sua história, como é que é esse negócio que você entrou e como é que depois...
Você foi parar na logística?
Deixa eu contar um pouco, porque, cara, cara, como vocês falaram, nasci em Porto Alegre, meus pais voltaram para o Rio de Janeiro e eu fui toda a minha vida de criança e jovem, Rio de Janeiro, formado em administração, entrei na Brahma, né, como estagiário de uma área de compras de frete.
Isso era que época de ano?
92.
Nessa época nem pensava em logística ainda.
Não, eu entrei lá arrumar um estágio, entendeu? Um estágio que não era bem um estágio, era um emprego, né? A gente não foi um estágio para estar, era um emprego.
30 anos atrás.
30 anos atrás. Entrei lá, tinha uma mesa de frete, e meu papel era receber as cotações e passar para os compradores, e aí entrei no mundo da logística.
E aí já começou a se especializar?
Exatamente. E aí, de lá, foi para Salvador, para implementar a distribuição da escola em Salvador. Então a gente foi lá, do zero, abrir área.
Sim.
Abrir área.
Abrir fronteira.
Abrir fronteira, exatamente. Aí de lá fui para São Luís do Maranhão, trabalhar também com supply. Né,
distribuir cerveja também.
O que, que é supply?
Supply. Supply é suprimentos.
Suprimentos.
Suprimentos, tá?
Certo.
Supply chain, cadeia de suprimentos.
Então, o pessoal geralmente costuma falar aí supply chain, muitas vezes não conhece o termo. Quando a gente fala lá, supply chain, a gente está falando de qual pedaço da logística, vamos dizer assim?
A gente está falando, na verdade, a logística está inserida no supply chain. Como é uma cadeia de suprimentos, então o que acontece? Você tem, vamos pensar numa agroindústria, você tem o fornecimento de insumos, a produção agropecuária, a processamento e a distribuição.
A defensivo, semente, adubo e depois o grão saindo da fazenda. Indo
antes pro... da porteira, dentro da porteira e depois as duas cadeias depois
exatamente.
Da porteira.
Exatamente, eu sempre falo o seguinte...
chega na mesa.
Você tem, assim, na verdade, quando o cara fala de um negócio, cara, você tem que falar em quatro cadeias que se completam, que viram o supletinho como todo. É antes da porteira, dentro da porteira, depois da porteira e depois da porteira. Que porra é essa, Rafa?
Sim.
Cara, CEASA é depois da porteira. Feira é depois da porteira. Agroindústria, processamento, frigorífico, é depois da porteira. E dentro da porteira é produção agropecuária. Para que possa fazer todo o desenho da cadeia de supply chain, você tem que olhar o todo. Então, só para vocês terem uma ideia de número, dos 27% do PIB brasileiro, 9 pontos percentuais desse 27 é antes da porteira. O que, que é isso? Fornecimento de defensivo, adubo, semente,
combustível,
todo esse lado, existe uma logística para movimentar isso. E tudo que você vai mover, você vai precisar de um trator, de um caminhão, de uma...
Caminhonete.
Então, você acaba tendo que fazer essa movimentação. Quando eu falo essa movimentação...
Que antigamente tá falando... era isso aqui, né?
É isso aí.
Carro de boi.
Carro de boi. Exatamente. Então, esse desenho é o desenho que eu vivo há 30 anos. Cara, eu gosto muito. Uhum. Gosto, mas gosto muito.
Então, você pega assim, por exemplo, tem lá os produtores, por exemplo, a gente está aqui na fazenda hoje, e a gente pensa muito no da revenda para cá. Por exemplo, fui na revenda, comprei meu defensivo agrícola, comprei minha semente, comprei meu adubo, só que para chegar na revenda, isso passa por um centro de distribuição, por um operador logístico, antes disso, por uma importação.
Sim.
E ainda tem a importação dos componentes, aí tem as misturadoras de adubo, tem as fábricas que fazem os defensivos agrícolas, importa molécula, né?
Deixa eu te dar uma, falar de defensivo, glifosato. Beleza, lá no Nantong, na China, você vai trazer um ingrediente antiativo chamado PMG. Você vai ter que neutralizar esse PMG, transformar ele num produto chamado PMGK, vai juntar com outro químico inerte e você vai fazer uma formulação. Criei o glifosato, seja a marca que for.
Certo.
Aí eu vou pegar esse glifosato, vou transferi-lo para o centro de distribuição, o centro de distribuição vai entregar na revenda. E a revenda vai entregar no produtor rural. Essa cadeia toda, desde sair de Nantong, na China, e chegar no produtor rural, 60 dias.
60 dias?
60 dias.
60 dias. E uma palavra mágica que vocês têm falado, assisti 50% já, tá?
Aí, o cara já tá virando agronauta. Podemos fazer o vestibular do Agro em Dia, vamos ver se você tá antenado mesmo.
Exatamente.
Né?
É um outro MBA, fez um MBA de agronegócio lá em Piracicaba, agora tá fazendo outro.
Exatamente. Pode botar no LinkedIn lá.
Entendeu? E aí, quando você começa a pensar em toda essa cadeia, o planejamento logístico para tudo isso acontecer. Então, a palavra planejamento em logística, ele vai fazer você gastar mais ou menos recurso, porque você vai ter que gastar.
É porque você pega, por exemplo, assim, você tem lá o custo de aquisição do produto em si. Então, eu falo, porra... Tá tanto a tonelada do adubo, tá caro. Ah, tá tanto o quilolitro do glifosato lá. E dentro desse produto tá embutido todo o preço da logística.
Sim.
Desde lá da China, que você falou, até vinha. E então, o simples fato de você fazer um bom planejamento aí, já vai me reduzir esse custo, em teoria, né? Se a turma das revendas e quem tá aí no intermediário repassar o custo, né? Que a tendência é que isso aconteça. Então, assim, qual o tamanho da importância desse planejamento? Você consegue mensurar isso aí pra gente? Falar assim, um bom planejamento, Antônio, consegue reduzir em tanto ou facilitar em tanto?
Vou te dar um número, tá? Vamos pensar na a perna da indústria para o distribuidor. Tá. Seja uma revenda, seja uma cooperativa, tá? Essa perna, incluindo a transferência da planta para o centro de distribuição e a gente chama da... do centro de distribuição para revenda, né? Isso gira em média 4 a 5% do valor da venda.
Caramba!
Né?
Então quer dizer que eu vou.
Então,
eu
custei,
vou,
né?
Vou chegar lá na revenda lá, vou falar assim: vocês já tem um planejamento logístico? O cara falou: não, lógico, nós temos. Então quero 5% de desconto nesse negócio aí.
Vamos fazer aqui uma continha.
Se o cara for vendedor bom e falar: não, já deu 5%, já tá com desconto já.
O custo de produção hoje do plantio de soja é 7.200. Então quer dizer que 5%, 4%?
Do valor,
não, do valor do insumo.
Tem valor do insumo.
Do insumo, que é 4.800. Nós estamos falando de R$200 por hectare é logística.
Assim, é o planejamento logístico que consegue te dar de economia.
Eu te dei só da perna do até o distribuidor. Tem o last mile do agro.
Tem mais last mile. Calma aí, vamos de... O cara que é de São Paulo, né? Ele vem com os termos refinados. Né? Termo é do agro.
A última milha. A última milha. A última milha, que é o quê? Da revenda pro produtor.
Pra fazenda aqui.
Pra fazenda. Tem que pagar esse frete também. E isso tudo está incluído. Então, se a gente colocar os 4,5 mais 2,5, já deu 7. Qual a conta que você fez?
Deu 4,800.
7%.
7%. R$336 o hectare da soja.
Ô, Rafa, esse negócio me fez pensar aqui, esses caras comentando, fazendo pergunta. Falei, e tem dentro desse percentual, desse 7%, tem alguma externalidade que nós não podemos planejar, que deveria ser obrigação dos governos? Ou seja, melhoria. Eu não consegui. O Cortes me conhece. É assim, o que eu penso é o seguinte: será que poderia ser melhor?
Digo para você que sim. Mas se você ficar esperando que o governo faça alguma coisa, você vai ficar carregando seus 7%. Nas suas costas, no seu custo.
É mais fácil virar 7% de imposto a mais. Eles reduzem 7 para um 14 de imposto.
Para quem assistiu, né?
O programa aqui vai custar tanto, pá.
Né, Cortes? Para quem assistiu o primeiro episódio agora da segunda temporada, a gente mostrou um pouquinho dessa infraestrutura, né?
Com certeza.
Então imagina então uma revenda que está cotando, né, lá pro checker que a gente gravou,
lá
certo?
Lá pro oeste da Bahia.
É 150 km de chão, daquele sistema que a gente mostrou para vocês, né? Há uma fazenda que tem 20 km de estrada de chão, restante tudo asfaltado, concorda que esse custo desse transporte e o tempo, né, vai encarecer o custo, né, da produção.
E uma coisa que impacta demais é justamente o tempo, né? Porque você pega uma lavoura lá, a lagarta tá comendo, cara, só cada segundo conta, né?
Você foi bonzinho com 20 km. 20 km é lá em Londrina, lá no sul. Aqui no Cerrado eu tenho 50 km, 100 km de estrada de terra. A conta é simples. Pega sua caminhonete?
Sim.
E anda na rodovia 153. Você vai andar quanto por hora?
120.
Tá bom.
Você tá caminhão. Sendo bonzinho também.
Agora pega essa mesmo e vai andar na estrada de terra.
40, dependendo da estrada.
Exatamente. Então, respondendo a sua pergunta, se a infraestrutura brasileira tivesse adequada, eu teria mais produtos sendo entregue com o menor tempo. E o menor tempo...
Menor custo automaticamente.
Então, sim. E melhorou bastante. Tá? Os portos, Santos, Paranaguá, São Francisco do Sul, Rio Grande. Está tendo um investimento...
Tegrã.
Está tendo o próprio modelo do Arco Norte.
Isso, Barcarena.
Então, a hidrovia indo forte para dentro.
São Simão, Perdeneiras. Exatamente.
Então, esses terminais intermodais, eles são super importantes porque você faz um negócio chamado logística intermodal. Eu saio do rodoviário, jogo para o ferroviário e jogo para o marítimo.
Entendi.
Porque o princípio logístico é grandes distâncias... Eu tenho que fazer com modais adequados, que é o hidrovia, quando tem disponível.
Eles são complementares.
E a ferrovia.
Hoje um país que seria a referência nessa atividade seria aqui os Estados Unidos?
Estados Unidos.
É?
Estados Unidos.
Porque todo é cortado por ferrovia.
Hidrovia.
Ferrovia, entendeu? Muito forte com ferrovia. Ferrovia é muito forte. Só que uma vantagem, os Estados Unidos tem uma outra coisa que logística, como você falou, Alex, não é só caminhão.
Sim.
Armazém.
Sim.
Silo. Silo. É logística. Quem acha que silo é somente...
Guardar, estocar?
É somente para... Eu vou guardar para poder vender num preço melhor. Não, legal, o shopping, sim.
Mas é um dos itens.
É o seguinte, é só você pegar o seguinte. Pô, eu vou pegar... Vamos pegar exemplo lá do... Vou para praia, por exemplo, Guarujá. De Campinas para Guarujá.
Certo.
Se eu for na segunda... Beleza, não vou pegar trânsito nenhum. Mas se eu for na sexta, eu já vou pegar o trânsito.
Uhum.
é o mesmo
princípio. Você quer escoar a tua produção na época de safra pra você conseguir frete.
E...
se você conseguir, é um preço absurdo.
Exatamente. Agora eu quero pegar o frete na baixa. Quando eu pego o frete na baixa...
e automaticamente, depois, você fica com uma frota de caminhões gigantesca ociosa no resto do ano, que isso aí também é um custo. Que o pessoal vai aumentar o custo do frete na safra, porque tem que sobrar dinheiro.
Então, vamos fazer uma continha aqui pra todo mundo que tá agricultor, certo? O cara planta 4 mil hectares. Vamos falar só plantio de safra. Tá, né? Tá lá no Piauí, faz uma safra de grão, certo? Então ele vai colher na média aí 60 sacas. São 240 mil sacas, certo? Cada rodotrem carrega 800.
Ah, vou falar em toneladas. Isso, você pega aí na média, vou pegar os bitrem. Bitrem que é o termômetro. Dá 37 toneladas.
37 mil toneladas, divide por 60, dá quantos sacas? Só para nós saber aqui.
37 mil
quilos. Quantos caminhões a gente precisa ter para poder escoar essa produção de 5 mil hectares?
Não. Você fez a conta errada, é a conta total, né? 200 e...
não,
240...
não, converti em saca.
Ah, você quer converter em saca.
Convertei saca ou bitrem.
Só para ver quanto que carrega um caminhão bitrem. Se não me engano, é 800
600, saca. 616. 620 saca.
616, certo? Então, estamos falando de quase 400 caminhões para sair dessa fazenda, certo?
É.
Onde nós temos um armazém que está a 120 quilômetros de distância,
né,
certo?
A engenheiro
sem de chão.
É outro nível, né? Outro nível lá.
Então, quantos caminhões eu preciso ter para poder escoar? Eu só tenho duas bazucas, né? Quatro colhedoras, que cada colhedora cabe lá no saquinho de 200 e poucas sacas, né? E esses caminhões, todos estão puxando soja.
Sim.
Na mesma época. E eu não fiz um planejamento e parte desses caminhões terceirizados atolou. Deu um problema, que isso é comum, né?
Tombar.
Aí eu não consigo, eu tenho que parar a minha colheita, vem chuva de novo, começa a dar ardido. Então a soma desses vários fatores faz que eu consigo, né, diminuir a minha rentabilidade. Então lá na colheita eu tirei uma foto, fiz um churrascão, né? Colhemos aí 65 saca, né? Só que a gente vai vendo esse desperdício que a gente está tendo, que boa parte é questão da logística, certo? E olha, a gente nem tá contando a questão do desperdício dos transbordos, né? Dos tombos, etc. Né? Faz com que no final do dia a meu resultado vai cair para 58, 57, 55. A gente fez a conta só de 5 mil hectares.
Isso.
Imagina um cara que planta 4, planta 20 mil hectares. Compra quantos caminhões? Quantos armazém ele pagaria, né? Se ele tivesse feito esse planejamento. Em 3 anos já tinha quitado esse trem.
Um investimento em silos. Ó, lá nos Estados Unidos, deve estar...
ele tem 120% da produção...
da capacidade.
Capacidade.
Aí que eu tenho, você
nós sai... temos 17.
É. Você sai o quê? Você sai da... quando todo mundo quer. É a história lá, tá todo mundo indo pra praia. Não, eu vou... no outro dia eu vou curtir a mesma... o mesmo lazer.
A mesma praia,
só que num momento diferente. Exatamente. E aí o que acontece é o produtor rural... que não olha o silo como a logística dele, tá ficando saca na mesa. Ou melhor, tá ficando saca perdida no caminho. Isso é fundamental. E o segundo ponto, que é uma coisa que eu particularmente dói, eu como profissional de logística de 30 anos, é ver filas e filas de caminhões esperando para carregar. Cara... isso é um baita de um desperdício. Eu tava conversando com o Alex na caminhonete.
Sim.
Olha só que loucura. Pense em 5 dias de trabalho, mas 5 dias de 24 horas. Né? Um dia, o motorista tá rodando 24 horas. Os outros 4 dias, ou ele tá batendo lata procurando carga, ou ele tá parado esperando para descarregar, ou ele tá parado esperando
para carregar.
Então, a continha é simples.
É um dia de eficiência para 4 dias parados.
Para 4 dias parado. E quem está pagando isso? Está toda a cadeia parada.
Está
o produtor, o embarcador, entendeu? Todo mundo está pagando isso.
Temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura e acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
Pessoal, vocês têm que procurar a Netafim. E ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde?
Israel.
Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco. e trouxeram aqui para o Brasil. Então, são especialistas em irrigação.
Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti.
É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar?
Totus. O melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades,
você consegue junto com o pessoal da Totus, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento,
construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda,
você precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E ter uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções.
Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa?
A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax.
Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você, às vezes, é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois, no final, o leão vai te morder.
Exatamente. Se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que tem que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, que inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura
a Conteflex para produtos a granel.
E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenxos. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional.
A figura do motorista, cara, eu sempre gosto de conversar com o motorista. Toda vez que eu paro nas viagens que a gente faz aí pelo interior desse país, eu paro no posto e converso com os caras. Como é que tá? Esses caras são os grandes guerreiros dentro do mundo logístico, porque se eles não serem bem tratados e se os profissionais de logística não implementarem, vamos dizer assim, coisas simples, como por exemplo
planejamento, estrutura, infraestrutura para eles.
Estou falando de infraestrutura, ter lá um lugar para ele poder descansar com ar-condicionado, ter uma TV, ter um ponto de internet.
Um agendamento para ele chegar no horário
isso.
Certo.
Isso, ó, Alex aqui, ó.
O Alex estudou antes de vir para cá, veio no carro, uma hora e meia com o Rafael, tendo uma aula.
Agendamento.
Cara,
é simples. Eu tava falando pro Alex, existe as Agritex, tecnologia, agricultura digital, existe a Logtex, que são empresas de tecnologia, que são específicas
em logística,
para quê? Para resolver as dores da logística. E as dores é o agendamento, é o planejamento, gestão de pátio. Então, se os embarcadores, porque você tem, na verdade, três grupos. Você tem os embarcadores, você tem os transportadores e vocês têm os clientes finais. Os grandes embarcadores, eles precisam acordar que precisa ser implementado nada de outro mundo, e sim o básico. Fazer o básico bem feito. É o quê? Um agendamento de carga. Chega no aeroporto, meia hora antes do embarque, ver se você vai.
Vai não.
Fechou a porta, filho. Só no outro voo, ainda vai ter que pagar uma baita de uma multa.
Isso.
Isso, em algum momento, vai acontecer. E tem um outro movimento que vai acontecer. A tecnologia, através dos aplicativos, vão fazer caminhoneiros estarem conectados diretamente, embarcadores e motoristas. E os transportadores que estão fazendo esse elo, adotando tecnologia, vai fazer com que você não consiga mais fazer o que você faz hoje em São Paulo. para pegar um táxi na rua em São Paulo, branquinho lá, você não pega. Por quê? Porque os táxis estão sempre ou vazio para buscar alguém ou ocupado com motorista. A mesma coisa vai acontecer com os 2 milhões e 700 mil caminhoneiros que a gente tem no nosso país. Então, esse lado que eu vejo que é super importante, a adoção dessas tecnologias. Que o cara fala assim, ah, não, mas funciona lá nos grandes centros. Não, realmente funciona. No agro pode acontecer? Pode. É só adotar.
Seria um Ctrl-C, Ctrl-V?
Ctrl-C.
Do que já dá certo?
Cara, é só você. Aí você
a gente vê na cidade, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo tem entrada, a hora de entrada dos caminhões para poder atender, né?
Nos grandes terminais de embarque de grão.
Ou até na sua cidade. Você tem lá o seu supermercado, tem horário para chegar, né? Os
não
caminhões abastecer,
né?
Para depois estar as gôndolas, né, cheias e aí
agora,
abrir para o público, né?
Quando a gente fala dessa eficiência logística, aplicativo, Logtech, dos números, eu imagino assim o desafio que você tem, por exemplo, com um profissional da consultoria logística. Você chega nas grandes empresas, grandes indústrias, já tem lá a turma de um setor de logística, já entende que realmente precisa de uma eficiência logística, chega esses números, monta toda uma consultoria e o pessoal consegue digerir isso aí muito bem. Você chega nos grandes grupos agrícolas, o pessoal consegue digerir muito bem. Agora, eu queria lançar um desafio aqui que é o seguinte,
opa.
Ó. André aqui está representando o nosso homem do campo, o nosso pecuarista que está lá na lida, no curral, vacinando boi.
Vai comprar uma carreta de sal.
Aí, de repente, você chega, por exemplo, você, Rafael, o cara que tem um conhecimento logístico, chega para o André, chega para o produtor final, o que, que você, com a sua inteligência logística, com essa toda análise logística de eficiência, você consegue agregar para o produtor que está na ponta? Então, chegou lá no... O André está sujo de bosta de boi, lá até na orelha, lá no curral, chega... André... Você está com um problema de eficiência logística aqui. Percebi que tem 5 caminhões esperando para embarcar o boi aqui hoje. O que você poderia agregar, por exemplo, para o agricultor na ponta? Fazer uma onda de eficiência logística do agronegócio.
Primeira pergunta que eu vou perguntar.
Primeiro você tem que chegar e falar, e aí, bom?
E aí, Alex, bom?
E aí, bom?
E aí, meu irmão?
Tem
paeira?
Tem
paeira? Nem entra.
Aí, Alex, bom? Primeira pergunta que eu vou fazer para o Alex. Alex.
Para o André.
É, o Alex tá aqui.
O André já, o cara já estudou.
Eu pergunto pro Alex também.
Eu sou o caminhoneiro.
Estudou. Alex, não, pergunta pro Alex também.
O Alex é o motorista.
Bom, meu. Cara.
Cadê o boné de caminhoneiro?
Max Power.
Quanto é seu custo logístico?
Ninguém faz, né?
Qual a pergunta?
Ninguém faz.
Né? Ninguém faz.
Qual é seu custo logístico? Aí o cara vai falar. Peraí. Eu falei.
Você já vou embora.
É porque, na verdade, cara, o que acontece? Tem algumas frases do mundo corporativo que eu gosto de trazer. E tem uma do professor Falcone. Já ouviu falar do professor Falcone?
Não.
Então, ó, professor Falcone, meu grande guru de administração aqui do Brasil. Ele pegou a frase do Deming, que é um dos papas da administração, e trouxe para uma realidade aqui. O que você não mede, você não gerencia. E o que você não gerencia, você não pode melhorar. Então, o primeiro passo que eu pego nas discussões é você saber quanto é o seu custo logístico.
Então você chega para o André e fala, André, ó, o André tá lá, tem consciência de que ele quer melhorar, quer reduzir o custo dele, você fala, então primeira coisa, vamos mapear aqui o que acontece da sua fazenda. Então você pega, por exemplo, o André lá, vamos supor que ele tenha lá 2 mil bois, aí ele faz quantos embarques por mês? Você faria com 2 mil bois?
Ah, meu, dá pra embarcar. O duro que é isso, né? Se não confirma, por exemplo, na operação,
Não,
as
baias
se compra semanalmente, você tem embarque de 2-3 baias, porque é aquela história, né? O boi ficou pronto, ele tem que sair, né?
Tem que sair rápido.
E uma coisa que... E é interessante essa questão, qual é o custo logístico? Porque sabe o que eu tava pensando agora? Aqueles hábitos simplistas, o básico bem feito. Eu parei pra pensar agora, eu nunca perguntei sobre agendamento. Horário de entrega, porque normalmente, qual que é o horário de entrega? Ah, o pessoal vai chegar no meio da tarde.
Isso.
Aí você não sabe se o cara vai chegar quando você tá almoçando com o pessoal, ou se eles vão chegar no final da tarde quando todo mundo já parou de trabalhar.
Se o cara vem pra descarregar um sal na fazenda, ele chega um pouquinho antes do almoço.
Tem essa também.
Já aproveita pra almoçar e até ajuda a turma que se junta descarregar.
Vamos sair um pouco da pecuária. Vamos pra soja. Semente de soja hoje. É um bag de 5 milhões de semente, uma tonelada.
Isto.
Pra eu descarregar um bag, o que eu preciso?
Preciso de
trator.
Você vai precisar, né?
Isso. Trator.
Isso.
Geralmente na fazenda. Isso. Na fazenda. Isso. Na fazenda. O que que acontece? Na verdade, o que vai fazer? Qual é o ideal? O ideal é pegar semente geladinha da câmara fria e jogar na terra.
Sim.
Aí o que eu faço? Eu vou lá, entrega a semente amanhã. Mas amanhã de manhã ou de tarde? Ah, não, vou pegar o trator, mas o trator está mexendo lá.
Fazendo um acerto.
Fazendo um acerto no solo. Está mexendo ali, está fazendo uma... Então, o que acontece? Se você não tiver a programação desse recurso, o que, que vai acontecer? Ou o seu trator vai ficar parado, esperando o caminhão com a semente chegar, ou o caminhão vai chegar...
Vai ficar no sol lá fritando.
E vai ficar no sol torrando a semente.
E o cara, então, para a cabine debaixo da árvore lá na sombra e a carreta exatamente. Com a semente fica no sol exatamente. Lá fritando.
Então seria esse planejamento fazer a rota de trás para frente? Vou levantar todos os insumos
estamos
que eu
vou...
Estamos
dentro da fazenda ainda.
É, que eu vou precisar para minha safra, certo? Nós estamos agora em abril, certo?
É.
Boa parte dos produtores já estão finalizando suas compras da safra que vai iniciar aqui no Centro-Oeste em outubro. Sim. Né, o plantio, certo? Então a gente tem vários produtos, certo? Nessa lista de insumos, que parte vão chegar na fazenda antes, parte vão chegar depois. Um exemplo, a semente de soja. Porque na minha fazenda, sou um agricultor pequeno, não tenho uma infraestrutura ainda para armazenagem de grão refrigerado, certo? Então esse semente está lá numa câmara frigorífica a 300 km ou 500 da minha fazenda, certo? Tem vários produtos que eu também não posso receber antecipado, questão de segurança.
Com certeza.
Defensivo. Principalmente defensivos.
Sim.
Que estão
sim.
lá num CD, né, que tem um seguro, que tem uma segurança, né, e só vai enviar, já comprei, já paguei, mas está armazenado, né, num outro local. Esse planejamento eu tenho que fazer, certo? Junto com o meu time e junto com os terceirizados, para que não atrase, né, o plantio lá em outubro. Certo? Então esse trabalho é o trabalho da KCL, ela vai levantar todas essas informações com todos os stakeholders que participam dessa cadeia de suprimentos e aí vai definir para mim o que, que eu vou fazer, se eu vou comprar um caminhão e eu vou buscar ou se eu vou investir em infraestrutura e vou começar a armazenar.
Como é que a gente faz? O primeiro passo é uma metodologia de consultoria.
Certo.
Vale para tudo. É fazer como é hoje. Eu vou chegar lá, uhum. Alex...
Diagnóstico raio-x.
Exato. Como é que é hoje? Funciona assim, assim, esse processo vai para cá e eu faço toda essa análise de como é.
Certo.
Aí eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a experiência anterior, lá com bebida, lá com leite, com trigo, com defensivo, com semente, com o que eu estudei e com os parceiros, com conhecimento que está fora... Da organização e vou buscar as boas práticas. E vou pegar esse conjunto de boas práticas e vou adaptar o seu processo. Aí eu vou recomendar a você fazer, por exemplo, a implementação de um agendamento.
Certo.
Eu vou fazer uma análise para você, dizer, é melhor comprar o caminhão ou é melhor eu contratar uma transportadora? É melhor eu alugar um caminhão? Eu vou te dar sempre opções e essas opções quantificáveis. Para dizer para você o quanto você vai ter de produtividade, ou redução de custo, ou segurança. Então eu vou te dar uma série de recomendações.
Certo.
KPIs para poder. E a decisão vai ser você que vai tomar.
Certo.
Porque você que é o dono do negócio. Ah, não, eu prefiro
entendeu?
Ter meu caminhozinho.
Você é uma ferramenta para expor os prós e os contras de cada ação e deixar isso aí em cima da mesa. Falar assim, agora toma a decisão.
E esse trabalho, então ele entra... No planejamento, para a chegada desses insumos e desses serviços, certo?
É.
Depois eu tenho a condução, porque durante a condução da lavoura, lembrando que eu fiz lá os testes, né, de praga, etc. Aí eu vi que eu estou sendo atacado, né, por lagarta, etc. Aí eu aciono o meu, né, distribuidor, minha revenda, né, que me já vendeu, já deixou um pré-estoque reservado para a gente, para poder chegar esse produto. Né, a gente viu isso lá em Aripuanã, né, que a gente estava lá numa logística bem complicada. Né?
250 quilômetros de estrada de chão, dentro da floresta.
E aí aconteceu o quê? Eles não conseguiam avião agrícola, não conseguiam produto, certo? Em curto espaço e tempo, diferente lá na Serra da Petrovina, que tem tudo próximo. Né? Então, se tivesse tendo esse trabalho, né, com certeza aquele ataque, né, de lagarta não seria tão agressivo quanto foi que a gente... Né, viu lá, né?
Sem dúvidas.
Né?
O grande desafio logístico é, ele vai estar no planejamento da aplicação.
No, né? Pré.
No pré, exatamente. Quando a gente está no meio do manejo, tá, ou seja, manejo de praga, Tem algumas que você pode trabalhar de forma preventiva.
Certo.
Esse aí, você vai ter lá, herbicida. Pô, herbicida, dá pra você planejar um herbicida. Você não vai precisar de um herbicida da noite pro dia. Se você tá faltando herbicida da noite pro dia, você tem um problema de gestão dentro da sua fazenda, de gestão de estoque de segurança de determinado produto.
Então quer dizer que tem um pré-estoque de segurança.
É, você tem que ter um estoque de segurança. Entendeu? Ah, sim. Qual é o estoque de segurança?
Vai esperar pra gavinha.
Vai depender da tua cultura.
O estoque de segurança ele tem que ser o tamanho do seu... que a gente chama de lead time, que é o tempo de entrega. Se eu tenho um tempo de entrega da revenda
de três dias,
eu vou botar 3 dias, olha lá, vamos botar 3 dias, botar 4 dias de estoque. Cara, o que é 4 dias de estoque?
É igual um pulmão de uma caixa d'água.
É exatamente.
Se estragar a bomba, eu tenho X mil litros d'água lá para poder esperar arrumar a bomba.
Agora, se eu colocar 30 dias de estoque, eu vou colocar tudo que eu vou precisar para aplicar no talhão aqui, pô, bicho, aí tu tá correndo risco.
De não utilizar.
De repente alguém roubar dentro da fazenda, que a gente sabe que tem quadrilhas de defensivo que existem hoje. Então, o trabalho de planejamento, ele tá muito, muito próximo de que o produtor comece a enxergar que se ele investir um pouquinho de planejamento, ele vai ganhar lá na ponta.
Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Artifaca. Pessoal, a Artifaca, pra quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados pra vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam pra todo o Brasil. Somos do Agro em Dia, usuários da marca. E quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e pra pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado. Artifaca. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro? A Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, tá aparecendo um QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora falando em nome da Avio Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avio é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados à XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade. Pode confiar. E nós aqui do Agro em Dia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom?
E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal
da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
É isso aí. Você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação? Procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
No Brasil inteiro.
E agora, hora de voltar pro episódio. Vamos lá?
E aí, a gente tá falando aqui muito da... posso usar um termo chique? Inbound. Tá certo, ele tá falando aqui do produto que tá chegando na fazenda, então dos insumos pra gente plantar.
Na visão do produtor.
Do produtor.
Porque do distribuidor, ele é o outbound.
Aí, ó.
Outbound.
Google Tradutor. Então, aí eu pensei, tô pensando toda a logística de entrada dos produtos na fazenda. Então fui lá, plantei, cultivei, tô colhendo. E aí começa o tiroteio. Que daí eu preciso ter caminhão na fazenda. Tem muita gente que contrata antecipadamente, frete, contrata, o cara fica com medo, ele contrata 12, 15 caminhões pra ficar lá na fazenda. Ah, choveu, fica todos os caminhões parados lá, esperando pra colher e tal. E aí também você entra daí com o planejamento logístico da saída do produto também.
Que é o outbound. É o outbound da fazenda. Esse planejamento, ele vai estar relacionado naquilo que a gente colocou. Se ele tem a estrutura de armazenagem silos, ele pode fazer, a gente chama de uma... eu vou fazer o escoamento dessa produção de forma mais suave. Então, o que, que vai acontecer? Eu não vou na correria de todo mundo atrás do caminhão. Então, não vou pagar caminhão antes.
Que é isso que foi feito em Aripuanã. Exatamente. Armazenou para poder, porque lá tinha um problema de não conseguir escoar.
Escoar fora da
esperou a chuva passar e eu consegui escoar de forma gradual.
De forma suave, você vai fazendo.
Chegou os nossos.
Uma cachorrada aí.
Uma cachorrada aí.
É, gravar na fazenda assim mesmo.
Isso é a fazenda.
Isso é fazenda, fazenda. Aqui é,
bora caçar.
Aqui é a raiz.
Questão de banho
aqui
tomado,
é os perdigueiros.
Né? Aqui é a
raiz.
Tá rolando na carne isso.
Isso aí. Isso aqui é a raiz. Aí o que acontece? Esse planejamento ele é fundamental, porque se você não fizer, está todo mundo querendo caminhão e todo mundo querendo a demanda de qualquer produto ou qualquer serviço ao mesmo tempo, o preço vai, sobe.
E o preço sobe demais, né? Você me deu aquele exemplo na caminhonete, né? Se eu contratar antecipado, eu pago X valor. Se eu comprar na hora, eu pago 20 vezes mais caro.
Paga.
Porque oferta e demanda. Não tem caminhão, todo mundo está precisando, eu vou esperar, ué.
Entre você perder uma produção e você pagar um frete dobrado, você paga o frete dobrado, a perda
dobrado,
que você vai ter.
Triplicado,
entre você perder, o que eu falei? Eu vou perder ou eu vou pagar o frete dobrado? Eu pago o frete dobrado. Tá bom, vai acontecer isso em toda a lavoura? Não. Vai acontecer isso em parte dos talhões. Depois você vai compensar com outro. Mas se certo. Você fizer o planejamento e você fazer investimentos que são necessários para você garantir uma armazenagem, você vai conseguir suavizar o escoamento da produção.
Então a ideia é assim, eu tenho um custo hoje, eu quero diminuir, reduzir esse custo, e aí você vai dando opções para ir reduzindo, e automaticamente melhorando a eficiência. E aí tem o ponto crítico, que você fala, não, desse jeito aqui você vai perder a produção. Agora, desse jeito aqui, você consegue operacionalizar, mas dá para fazer melhor. Então, dá sempre para melhorar um pouquinho. E aí você vai implementando, quando você chega numa fazenda dessa, vamos dizer que tá caótico o negócio, que tá sem planejamento logístico nenhum, perdendo dinheiro e tal, você não vai pegar assim o suprassumo do planejamento logístico e, bum, tacar de uma vez na fazenda, porque até às vezes você não
Exibível,
vai
né?
ter uma equipe para implementar isso.
Não tem capacitação, não tem como é que tá funcionando.
Tem um passo a passo.
Então você vai por partes, digamos assim, você chega na fazenda e fala, ó, vamos devagarinho aqui. Primeiro vamos tirar você da confusão.
Vamos comer o boi aos bifes.
Isso.
Ele é grande e vamos comer os bifes.
Exatamente.
Gola com um pouquinho, nós vamos acender aqui, meter um fogo aqui.
Isso aí. Ele tava falando, vamos simular aí. Você é o cara que tem a gestão na mão. Quantos por cento é o seu custo logístico? Chuta aí. 5? Ah,
sim, nem isso.
10? 10. 10% do custo logístico. O que eu faço? Fala isso pro Alex também na caminhonete. Eu pego 10% e transformo ele em 100%. Então vamos dizer que você tem um faturamento, vou tirar o faturamento em saco, vou fazer o faturamento em grana. Vamos dizer certo. Que você tenha 20 milhões de reais de faturamento na sua fazenda. Seu custo logístico é 10%? Quanto deu, Alex?
2 milhões.
Aí eu vou pegar os 2 milhões e vou estratificar ele, fazer um pareto e dizer o seguinte, ó, 70% desse negócio teu aqui é frete, 30% é armazenagem. Ah, dos 70%, 40% de transporte hoje é diesel. Então, o que acontece? Eu começo a fazer uma estratificação e começo a identificar oportunidades e essas oportunidades eu quantifico.
560 então, mil de diesel.
De diesel. Então, eu vou dizer assim, se você compra bem o diesel...
Só aí.
Se você investe um tanque de diesel dentro da sua fazenda, é diferente de separar seu caminhão na bomba da cidade. Então, você tem que pegar e começar o seguinte, vamos dizer que a gente faça 4 extratos, né? Um extrato de 70%, um extrato de 12%, um de 8%, ou seja, 4 extratos. Se eu pegar e tirar um pouquinho de cada substrato desse e chegar lá no final, eu vou salvar 5%.
Ou seja, até a ideia é saber até quanto eu preciso armazenar de diesel na fazenda.
30 mil reais só no diesel, de economia.
Pela sua logística, a ideia é até quanto eu preciso armazenar, porque dentro de uma fazenda você tem um consumo de tratores, você tem um consumo de caminhão, até a caminhonete que a gente vai para a fazenda, a gente abastece. Será que aquela quantidade de diesel que nós temos é suficiente para atender a demanda da fazenda dentro de uma visão logística de economia, de preço? Eu não sei vocês que estão assistindo, os agronautas que estão assistindo aqui o podcast, mas eu já tive 1 milhão de ideias aqui com o Rafa. Eu já estou fritando aqui.
Aqui, ó, quer ver uma coisa que eu vi numa fazenda? Olha, poucas fazendas contratam consultoria em logística.
Zero.
Geralmente são as grandes.
As grandes. Eu fiz um projeto numa fazenda, fazendo uma fábrica de ração. Ele produz lá, tem 7 mil cabeças de suíno.
Certo.
E, pô, ele foi, fez uma fábrica. Uma fábrica mesmo.
Sim.
Tava lá o farelo de soja, tava o milho, tava lá alguns...
Insumos.
Alguns insumos, alguns nutrientes e o óleo de soja. O óleo de soja, que é um dos elementos que ele usa para que ele possa fazer... Que,
a mistura.
A mistura.
Certo.
E ele seguir... Garrafinha de 900ml que você tem na sua casa. Falei, não.
Um monte de garrafinha.
Então faz o seguinte, ó. Cara, se você chegar lá, qual é o seu volume? Primeira coisa, tem que levantar. Quando o cara levantou o volume, pô, o volume é representativo. Você pode ir na indústria e falar assim, ó, eu quero receber em galão de 18 litros. Sabe aquele de...
Sim.
Aquele...
Bombona.
É bombona? Aquele de... Aquele de... Fazer... Tipo de tinta, de tinta.
Uhum. Sim, um... sim.
Que é a lata, né?
É a lata, o latão. É isso,
a latão. A gente esvazia o latão. Do óleo só, depois põe carne de lata dentro.
Garanto pra você, se você fizer a conta do latão versus... Tá 20, né? Isso. É 10, 9, tá 20, né? 20 garrafinhas é um latão, não é isso? Uhum. 20 garrafinhas de garrafa PET. Olha só quanto você...
Quanto você não economiza ele você só economiza. Na embalagem.
Pô, Rafa, pô, embalagem, um litro de soja na custa R$7,00. Pô, beleza, R$7,00. Pô, vou pagar R$6,80, 20 centavos por litro. Quanto eu consumo por ano? Daqui a pouco você tem...
Vou fazer então, na conta. Aí,
você começa a fazer a conta. Esse lado tem que começar...
Olhar os centavos.
A olhar o centavo. Cara, custo, cara. Eu aprendi lá com um dos gestores de uma empresa que eu trabalhei, cara. Custo é igual unha, você tem que estar sempre cortando.
Isso aí. E é engraçado. Gostei dessa frase aí,
hein?
Vou usar ela.
Você tem que estar sempre cortando.
E é engraçado que essa experiência de aquisição de produto no volume, a gente tem vivenciado muito isso, porque as empresas também não estão querendo ficar armazenando produto comprado.
Sim.
E recentemente eu escutei isso na fazenda.
Que é caro, né? Metro quadrado. Alugado lá.
Eu escutei isso. Ó, se você... Ah, eu quero comprar X produto, mas você me manda metade. O cara olhou para mim, ah, não posso fazer esse preço. Aí eu tenho que fazer um preço diferenciado, eu faturo conforme você...
Que é um cross-dock, eles têm que...
Mandando no frete. Eu falei, não, mas... Peraí, mas aí dá uma diferença. Eu quero comprar tudo, mas segura aí, manda metade. Não, não dá. Ou você compra tudo, a gente manda tudo, você compra metade, a gente manda metade. Aí eu olhei assim, eu falei assim, e agora? Será que vale a pena a gente montar um barracão diferenciado para receber o produto? Será que na conta... Aí a gente começa a entrar nesse impasse.
Começa a fazer conta.
Começa a entrar nesse impasse.
Ou entrar na liberdade... Né, que você preza aqui, prega, né? De juntar, né, vários pecuaristas e comprar junto. Então, vamos comprar junto, né? Se a loja revenda só vende 50%, né, por cento, que é a sua necessidade agora, às vezes o nosso vizinho também precisa mais de 25%, outro mais de 25%, 4 pessoas, 3 pessoas, dá uma carga inteira, sim. Certo? E aí a gente consegue escoar, que é a questão do cooperativismo.
Sim, sim. Né? Deixa eu explicar para você. Olha assim, eu olho o produtor, eu olho a revenda, eu olho a cooperativa, eu olho a indústria. Por que, que a revenda, dois exemplos da revenda, tá? Por que, que ela não quer, ela não pode fazer de vender para você e te entregar parcial no modelo que você está pensando? Porque a partir do momento que ela vender para você, ela vai dar saída do estoque dela. Se ela sai do estoque dela, ela continua no teu estoque, aquele produto está descoberto fiscalmente, porque se bater uma fiscalização ali pedindo a nota fiscal, ele não está no teu sistema. Se der um roubo ou um incidente de incêndio, tá? Ele não está coberto seguro. Então, para você fazer uma operação dessa, você tem que negociar com a revenda ou com a cooperativa de fazer uma remessa de armazenagem de volta para ele. Dá para fazer.
E o custo, por exemplo, que eu estou vendendo agora, né? Mas se eu vou entregar daqui 6 meses e o preço do diesel aumentou, como é que eu vou? Eu vou ter que arcar com esse custo? Porque a venda já foi feita, a tarifa já foi quitada?
É que na verdade depende de como compra. Ele pode comprar e tirar na revenda. Que é uma oportunidade.
Sim.
Você vai lá tirar na revenda, você pode negociar o frete. Ó, eu vou buscar, você não vai ter o frete. Né? Frete grátis. Não existe frete grátis. O frete está embutido no preço.
Que tá? Aí há algumas palavras que os produtores também querem entender. Aquele negócio de FOB. Como é que é isso?
Ah, isso chama Ecoterms. São nomenclaturas internacionais que definem uma forma de...
Se o preço da logística está embutido ou não?
O nível, ou seja, onde você definiu a entrega do produto, por exemplo.
Quem paga a conta?
Você vai chegar, não vou falar inglês aqui, senão certo. Vai confundir. Vamos lá. CIF, entrega na fazenda.
Tá tudo embutido, o valor tá cheio, tá tudo lá.
Paga uma nota só. Entrega embutida.
Seguro, frete, entrega na fazenda. FOB, o consumidor final, o produtor, vai lá buscar. Então, Esses dois Ecotherms, eles são usados domésticos.
Os principais que são usados.
Os domésticos. Tem CIF de internacional. É CIF e FOB. CIF, entrega. FOB, vou buscar. Na minha posição, como quem está comprando.
Exatamente.
E aí tem a jogada, né?
Boa parte das operações são o quê hoje?
É, a maioria no mercado de insumos,
agrícolas.
Insumos agrícolas, né? Ele é CIF.
CIF.
É entregue. Agora, semente de AFOB.
É, exatamente.
Semente de AFOB.
Está disponível, vem buscar.
Vem buscar, entendeu? Porque é uma decisão comercial. Certo. Mas tem sementeiro que entrega.
Então, mercado, e o mercado vai atuando dessa forma.
Mas é semente. Semente AFOB, que eu estou dizendo, é para distribuidor. Né? Quando o sementeiro vende para o produtor rural, ele vai entregar.
Depende da negociação.
Vai,
né?
Depender da negociação. Tudo é a questão da negociação. A discussão é, cara, eu consigo comprar um frete melhor? Eu preciso entender quanto custa o frete daquela operação.
Exatamente. Agora, Rafael, vamos entrar numa discussão um pouco mais afinada aqui. A gente está falando aí do negócio que todo mundo consegue enxergar. Ah, o diesel, o custo de entregar mais rápido, de armazenar, da data que você vai levar esse produto. Agora você também chega a pensar... nos riscos da operação, que eu quero dizer com isso? Por exemplo, a gente foi lá gravar lá na Bahia em Jaborandi.
Sim.
Pegamos aquela estrada de chão lá, o risco de um caminhão tombar, atolar, ter um problema, isso é um risco real.
Sim.
Que na safra é maior, de repente na entre safra é menor. Então, existe um cálculo desse risco aí, o caminhoneiro vai pegar uma estrada que pode ter problema, roubo de carga e esse monte de coisa.
Vamos pegar a composição do frete. A composição dos frete, ela é composta o seguinte, ela é frete peso, que é quanto eu carreguei de produto em cima do caminhão versus quilometragem rodada.
Certo.
É frete peso. Aí tem uma coisa que se chama frete valor, que ele é o ad valorem. O ad valorem, ele é um percentual cobrado em cima do valor da carga, que é para cobrir o seguro obrigatório, porque no Brasil é obrigatório ter um seguro de transporte da carga.
É obrigatório?
Ele é obrigatório, mas ele é obrigatório para acidente. Acidente rodoviário. Tá?
Certo.
Por que isso? Para proteger as transportadoras de não quebrarem. Então tem esse seguro obrigatório. E tem o seguro facultativo que está relacionado a roubo de carga.
Esse seguro obrigatório seria subsidiado?
Não.
Não?
Não.
São seguradoras mesmo.
São seguradoras.
Não é o governo pagando
não,
isso.
Não, não é. É a seguradora. A seguradora é o seguro para proteger a transportadora. E tem a questão do seguro facultativo, que ele é em relação ao roubo de carga.
Quer dizer, você está andando numa área perigosa...
Você vai ter uma incidência.
E às vezes, dependendo do tipo de produto que está carregando, o valor é obrigatório também.
Mas aí o que acontece? O embarcador ele vai exigir que seja cumprido um gerenciamento de risco. Então, ele vai entregar um gerenciamento de risco para você. Então, esse desenho que é a composição, aí tem os outros elementos de frete, vai ter o pedágio.
Aí você põe a tua conta, então você tem lá
manutenção.
Tipo uma planilha lá com tudo.
Você tem, por exemplo, você pega um valor de frete numa base 100, você pode colocar que 80% é o frete peso, você pode colocar 5% do frete valor e 10% de pedágio.
Entendi.
Certo.
Porque o pedágio, a obrigatoriedade, é paga do embarcador.
Quando o senhor está falando de seguro, vou dar um exemplo daquele que aconteceu lá um tempo atrás, que foi a greve dos caminhoneiros.
Sim.
Certo? E aí a gente estava com produtos perecíveis.
Sim.
Certo? Então, digamos que nós estamos produzindo, levando, né, carregando hortifruti, né, que o shelf life dele é curto. Aí eu tenho que colocar.
Mandou uma hora de carro com o Rafael aí.
Vem,
né? Como é que é?
Ó, chegou a nossa zarara aí. O que aconteceu, por exemplo? Porque teve um monte de gente que perdeu a carga.
Sim.
A gente viu, né? Não só a turma do hortifruti, mas a turma do leite. Quem é responsável? Porque eles não têm culpa, certo? Tem uma greve, né? Que foi bloqueada as rodovias e a gente teve, né, um lucro cessante. Né, desses produtores, que boa parte só iam receber depois que a carga fosse entregue. Né? O que acontece, por exemplo, no fato que tem acontecido isso aí no passado?
Aquela velha frase dos nossos queridos agrônomos. Depende.
Depende. Quem tinha seguro?
Não é ter o seguro. Você não pode ter o seguro. Depende das condições gerais da apólice que foi contratada. Todo seguro, ele vai existir para cobrir alguma eventualidade.
Eventualidade.
Desde que esteja nas condições gerais. Então, se você contar o seguro,
uhum.
você olha só a apólice, mas você pede as condições gerais. Pode ter uma cláusula lá dizendo que em caso de paralisações, que não seja de responsabilidade, é blá, 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 blá. Tem. Então, eu falei depende, porque exatamente é o que está escrito na apólice. Então tem que estar muito atento quando você contrata seguro.
Entendi.
Não é contratei o seguro, tô
tranquilo.
Não, não. Se você não cumpriu as condições gerais,
tem que romper o contrato.
Você vai romper o contrato. E tem muita gente que simplesmente eles negligenciam.
Certo.
Esse tipo nem olha, só vai lembrar depois porque.
Na hora de acionar o seguro.
Aí que ele vai, aí vai chamar o advogado.
Sim, e vai brigar lá.
Vai brigar, mas se tiver assinado. Como é que vocês falam lá aquele negócio quando tem.
Dando um aceite?
É um aceite,
concordando, né?
Uma assinatura digital lá que você faz, você tá aceitando aquelas condições. E aí, meu amigo? Vai ter.
Não tem choro nem vela.
Não tem churumela, velho.
Nós temos uma represa aqui que a gente mexe com piscicultura. E acabamos de fazer um plantio de hortifruti, né? Onde que a gente consegue achar tecnologia para irrigação inteligente?
Pessoal, vocês têm que procurar a Neta Fim, que ela é especialista e pioneira na irrigação por gotejamento. Os caras trouxeram a tecnologia da onde?
Israel.
Que é um lugar que não chove, ou chove muito pouco, e trouxeram aqui para o Brasil. Então, são especialistas em irrigação.
Boa parte das nossas fazendas tem um potencial hídrico gigantesco, então a gente pode colocar não só na agricultura, mas principalmente no hortifruti.
É isso aí, Alex. E tendo várias atividades dentro da fazenda, como essa daqui, produção de grão, pecuária, hortifruti, muitas outras coisas, você precisa de um verdadeiro software de gestão para você poder cuidar de tudo isso daí. E qual software que a gente pode usar?
Totos. O melhor software de gestão completo, onde vai integrar toda a parte de produção agrícola, beneficiamento, packing house e a industrialização.
Então não importa se a sua fazenda é pequena, muito grande, tem poucas ou muitas atividades.
Você consegue junto com o pessoal da TOTS, que tem a solução completa para você gerenciar o seu negócio.
Exatamente. E se você quiser fazer um novo empreendimento na sua fazenda, como uma unidade armazenadora de grãos ou um outro grande empreendimento...
Construir uma represa que nem essa, fazer um quiosque, fazer uma mega de uma estrutura de uma fazenda,
você
né?
precisa de um estudo de viabilidade, entender qual que é a melhor solução construtiva. E tem uma empresa que integra tanto projetistas como a parte de orçamento construtivo e ajuda a dar soluções.
Que é a Suprema, Soluções Agroindustriais, aqui de Goiânia, que atende o Brasil inteiro.
É isso aí, pessoal. Procura o pessoal da Suprema. E o Alex, se eu quiser investir no agronegócio, nas operações aqui na fazenda, sem precisar sair de casa...
A gente quer fazer essa infraestrutura toda, tanto de lazer quanto de negócio. Nós vamos investir na Aldax Capital, certo? Que ela financia produtores rurais e também trabalha com antecipações de recebíveis.
É isso aí, pessoal. Então procura o pessoal da Aldax Capital. E também, se você tiver precisando resolver um problema contábil, inclusive de assessoria jurídica na parte de contabilidade, também você pode procurar o pessoal da Agritax.
Agritax, então, que vai contemplar todas as atividades com os quinais da sua fazenda, estudando a questão tributária, né? Você às vezes é produtor rural, pessoa física, mas tem uma parte de beneficiamento, um packing house, uma indústria, então você tem que fazer esse estudo tributário, porque depois no final o leão vai te morder.
Exatamente, se você tem na sua fazenda aí diversos produtos a granel, produtos sólidos, pastosos, ou se você trabalha com uma indústria que produz coisas que têm que ser transportadas e armazenadas da maneira correta, você pode procurar o pessoal da Conteflex. São fabricantes de bag, inclusive eles fazem sob medida para o seu negócio. Tem um produto totalmente diferente, procura
a Conteflex para produtos a granel.
E eles vão desenvolver isso aí para vocês. E também não podemos deixar de falar aqui da construção, com a construtora que está em Rondonópolis, mas atende todo o Brasil, que é a construtora Coproenco. É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional. E, Rafael, aproveitando essa conversa aí da greve dos caminhoneiros, uma curiosidade minha aí. Teve aquela greve um tempo atrás, teve perda de carga.
Sim.
Aí teve um tabelamento, né? De preços dos fretes, que daí resolveu naquela época, né? Como é que ficou esse assunto aí? Valeu a pena pro transportador? Não valeu? Como é que tá essa questão?
Vou dizer assim, a questão do tabelamento de frete, cara, é um negócio, tudo que é tabelado, alguém vai se sentir prejudicado, tá? Sim. Existe o tabelamento do frete mínimo, Só que hoje...
Com respeito, é isso? E a tabela depende do produto que vai ser carregado?
Depende de quem está dirigindo. Entendeu? A tabela de frete mínimo ela vale para os caminhoneiros autônomos.
Certo.
Quem é frotista, não. Frotista, eu faço o frete que eu quero. Certo. Eu sou dono do caminhão.
Sim, sim.
Vou pagar o motorista? Não. Certo. Agora, ele faz muito para proteger o caminhoneiro. Certo. E hoje em dia, como a questão da transparência das ofertas de frete... Existe lá para você não ter nenhuma injustiça dentro do processo. Por exemplo, se o cara sabe fazer uma viagem, o cara vai puxar soja de Água Boa e vai levar lá para cima. Entendeu? Uhum. Quando ele chegar lá no meio do caminho, aumentou o diesel em 20%, como deu aí.
Uhum.
Pô, o cara foi um frete.
Tinha fechado antes?
Tinha fechado antes, já tinha ido. É. Quando chegou no meio do caminho, que ele lascou. Foi abastecer, se lascou. Então. Essa questão é muito para proteger, mas eu vejo que o governo ele está fazendo o papel dele, só que é muitas variáveis para que você tem você não tem como controlar muito isso. Então você vai até lá, a Exalc Log lá é a instituição que faz a atualização para a NTT, que faz a precificação, só que vale muito. Do caminhoneiro também, ele não é mais bobo, tá? Ele não... Na verdade, ele nunca foi bobo.
Sim, sim.
Na verdade, é
o cara mais perto que tem, né?
É, exatamente.
Andar esse tudo aí sem GPS, você imaginando, né?
Exatamente. Então, eu vejo que, respondendo a sua pergunta, foi importante, é importante, só que não vai ser isso que vai...
O definidor.
É que, na verdade, você tem assim, tem empresa privada fazendo um contrato com uma pessoa e, pô, nós dois somos adultos, eu quero prestar, você não quer pagar, não vou fazer pra você. Sim. Ou eu quero prestar, vai pagar, vou fazer. E simples assim, né?
E aquele negócio, né? Você hoje, com a tecnologia, a gente falou da tecnologia das logtechs, é a aproximação do embarcador com o autônomo. Tem as transportadoras. As transportadoras são aquelas que têm a frota.
Certo.
E tem os transportadores, certo. Que é o que não tem a frota. Já viu no posto de gasolina aquele monte de portinha?
Sim.
Aqueles são os agenciadores de carga.
Certo.
E esse cara ali, ele simplesmente tem...
São os corretores.
São os corretores. Eu sei quem tem a carga que está precisando de frete. E eu tenho motorista. Então eu pego aqui e junto os dois. Só que o que vai acontecer? A tecnologia está aproximando.
Vai virar Uber.
É, exatamente. Vai virar Uber.
Já conectando
os dois.
Intermediários.
O cara já desce com sorte para Paranaguá, já e sobe.
Já está fechado antes de descer.
Já desce e já sobe já, com o rádio
com a Uber. Com a carga já.
Deixa eu perguntar, aproveitando essa ida, né, da logística, por conta de mais eficiência que a gente está tendo, né, na agricultura, né, na pecuária também, faz com que a gente tenha, como é que chama? Internacionalizar, não, né? Trazer para o interior essa parte de CDs para não ficar dependendo toda hora que esse produto venha lá do Porto para Anaguá, por
melhorar
exemplo.
Melhorar a capilaridade,
o KCL,
né?
Certo?
Centro de distribuição.
Certo. Direto para a fazenda e a gente trazer essas misturadoras, toda essa parte de infraestrutura, já deixar próximo aos grandes polos consumidores?
Já tem bastante, já está vindo bastante misturadoras para o
interior.
Pro interior, tá? Você falou dos CDs?
Isso.
Só para vocês terem uma ideia de defensivo. Defensivo tem 55 centros de distribuição de armazenagem de insumos. Defensivo, herbicida, fungicida, inseticida. E se você somar todas as posições pallets, dá 1 milhão e 300 mil posições pallets de armazenagem desse específico insumo. Isso é suficiente para abastecer 50% da necessidade do campo. E a metade disso está no Cerrado e a metade está no Sul.
Certo.
Cada vez mais se necessita de armazenagem do outbound. Por quê? Porque aquela planta que está lá...
Na fazenda, na revenda...
Aquela planta que está lá fazendo a formulação. Lembra aquela formulação do glifosato? Ela não vai sair do lugar, ela vai ficar lá.
Sim, sim.
E aí como é que você tem que fazer? Você tem que fazer com que esse produto ele chegue nesses centros de distribuição. Então quando a gente olha isso, está funcionando muito forte com defensivo. Sementes. Você pode ver aí sementeiros abrindo Câmara Fria,
sim.
Em Sorriso, sim. Em Primavera do Leste.
Bahia.
Viu? Então você pode ver lá em Luiz Eduardo Magalhães, lá no Piauí. Então estão abrindo as câmaras frias.
Para ficar mais próximo onde consome.
Para ficar mais próximo do consumo.
Do produtor.
E aí esses investimentos, vai ter negócio para quê? pro Cortez lá fazer projeto
de construções.
Construção,
lá,
de é o que cara,
a gente,
entendeu?
A gente viu
é
isso no urbano, né? Por exemplo, hoje você tem aí um exemplo aí, o Mercado Livre. Né? Antigamente você comprava um negócio no Mercado Livre e demorava um monte. Sim. Hoje o que? Ele já sabe que tem um consumo e já faz um pré-estoque próximo de você, tanto que depende do produto, se entrega em 2 horas.
Sim.
A Amazon já faz isso lá nos Estados Unidos. Você acha que isso é o futuro também do agro?
Com certeza. E tem muita reticência de pessoal. Ah, isso não vai chegar no farm, isso não vai chegar no agro. Vai.
Ô Alex, sabe o que você me deu a ideia da coletivização, do cooperativismo? Você não precisa nem criar cooperativa, você não precisa nada disso.
Certo.
Você pode criar um condomínio. Você faz cotização de produtor rural com base em hectare, certo. Se você quiser, isso. Por exemplo. Você reúne 4-5 vizinhos seu ali, dependendo, contratando a KCL para fazer a base do investimento, o Cortes aqui para fazer a base de engenharia, quanto que sai, eventualmente, até segurança armada para fazer armazenagem de defensivo agrícola. Porque você não reúne 4-5 produtores rurais, dependendo do tamanho, você monta um CD.
Pega uma localização centralizada entre eles.
Você monta um CD para receber esse produto, racha as despesas, porque a depender da situação, pelo que nós estamos fazendo esse bate-papo aqui, aprendendo aqui,
vale a pena.
A depender da situação vai ser mais barato para mim do que eu ficar dependendo da...
Da compra picadinha, da compra emergencial.
Você dorme tranquilo.
Como no agro tudo é previsível, vamos falar que 96% do que a gente vai consumir, certo? É previsível, certo?
Certo.
Então a gente vê aí vários empreendedores no mundo inteiro, né? Construindo, né, vários CDs, deixando aí, acabei de dar o exemplo do Mercado Livre, né? Amazon, né? Entre outros. Você não acredita que nós do agro, né, como a gente consegue prever tudo que a gente vai consumir, semente, adubo, fertilizante, combustível, né, a gente não possa montar esse planejamento, unir os produtores, né, 10 produtores, né, e aí a gente se associar, a gente normalmente tem um herdeiro, um sucessor que não quer ficar tocando atividade fim, né, que é a produção agrícola, e a gente poder introduzir esse novo método e começar a empreender na questão logística.
Com certeza. Já está existindo um movimento nas grandes agroindústrias de criarem empresas de logística como negócio adicional, negócio principal.
Certo. Porque isso faz a diferença no final do dia.
Com certeza. Com certeza. Porque o que acontece? Você consegue com isso criar oportunidades em negócio que... Num primeiro momento, não é a sua atividade principal. Sim. Mas...
Resolve um problema meu.
Resolve um problema seu quando você precisa, porque você sabe qual é o negócio. E segundo, a gente está conversando também na caminhonete. Ah, eu vou comprar um caminhão para puxar safra. Beleza, vou puxar. E depois, quando eu não entrar safra, o que eu faço com esse caminhão?
Isso.
Se eu sou uma empresa de logística, eu posso prestar serviço em outros segmentos.
Que se ele pagar a conta para mim já está ótimo, quer pagar a conta do final?
Exatamente. E aí o que eu faço? Ou eu posso arrendar. Pega nosso caminhãozinho ali, nosso trucado ali.
Sim.
Pensa ele numa carroceria graneleira. Podendo. Tirei a graneleira e arrendo o cavalo para puxar leite, para puxar suco de laranja. Eu consigo fazer com que esse equipamento ele seja remunerado onde ele estaria parado. Então, quando você vê um caminhão parado, esse caminhão poderia estar sendo remunerado para pagar o Finame.
Quer dizer, só esse tempo de podcast aí que você está olhando sem parar para aquele caminhão parado lá, já está dando ruim já.
Já perdeu um dinheiro.
Já consigo até calcular já.
É? Né? Tá perdendo dinheiro.
Já estou dizendo para você. É só para ser o seguinte, ó, só para ter uma ideia de ordem de grandeza. Um caminhão, um cavalo, né? Um veículo propulsor desse.
Certo.
Ele, para ser remunerado, se você dedicar ele para uma operação, ele tem que ter, no mínimo, 39 mil, 40 mil reais por mês fixo.
De receita.
De receita, fixo, para ele se manter. Aí você fala, agora eu vou colocar para ele rodar. Aí você vai consumir pneu, você vai consumir combustível, você vai consumir manutenção, etc. E tal. Aí você tem um valor por quilômetro rodado. Então, você tem que assegurar que aquele equipamento ali é a mesma importância de uma enchedora de uma cervejaria, por exemplo.
Entendi.
Tem que estar produzindo. Então, caminhão parado é prejuízo na veia de todo mundo que está envolvido na cadeia de supply chain, porque no final do dia alguém vai pagar essa conta.
Então, para os nossos agronautas que são do urbano, que querem começar a empreender e já têm a sua transportadora, certo? É. Então existe uma grande oportunidade de, além de ter a sua transportadora, ser um armazenador, um transportador, né? Ter um business novo, agregando o negócio que ele já tem.
Um operador logístico,
que é o,
né?
O caminhão.
Exatamente. Você pega assim, eu sou uma transportadora especializada em transportar o produto que for. Cara, não seja. Seja uma transportadora que você transporte a soja, o milho, o algodão, o suco de laranja, o leite. Entendeu? Então, você, se você pode pegar aquele equipamento e você pode usá-lo...
Durante o ano inteiro.
Ótimo, beleza. Você pode fazer com que ele... Aí você vai à renda. Entrega na mão da transportadora, um parceiro, cara, de confiança. Então, essas oportunidades são as oportunidades que estão aí no jogo e você vai buscar resultado.
E aí nós vamos contratar quem para fazer esse projeto?
Uau.
Cortez Engenharia.
Cortez Engenharia.
E para construir?
A Coproenco.
Né? Sim.
Construtora Coproenco.
E para poder montar esse planejamento todo, nós vamos falar com quem?
Com a KCL.
Que não é o cloreto de potássio.
E agora,
o que é?
Explica para nós, o que é a KCL?
KCL, na verdade, quando eu fiz a empresa de consultoria, eu chamei o meu sócio e falei assim, ô Gilberto, posso mandar um abraço pro Gilberto?
Claro, manda aí pra câmera ali, ó.
Gilberto Castro, parceirão, sócio, tamo aqui. Tamo aqui em Goiânia hoje, ele foi embora e eu falei que vim para cá. Forte abraço para você, cara. Eu falei, Gilberto, puto, Gilberto, cara, é um cara de educação.
Legal.
Falei, como é que a gente faz esse trabalho? Aí a gente falou assim, puto, educação... Consultoria, aprendizado. Então, knowledge, que é conhecimento em inglês. Consulting, de consultoria. E learning, de aprendizado. Não é de logística.
O cara é americano.
É de learning.
Eu achei que era logística.
Todo mundo acha que é logística, mas ele é learning.
Learning? Machine learning.
Senti firmeza, Alex. Né? Então, esse lado da questão da educação, ele que é a base, né? Porque, na verdade, o fundamento de você trabalhar como consultoria, você tem que ter conhecimento.
É democratizar, né?
Exatamente. Você vai fazer com que...
Vários conhecimentos para poder aplicar em vários segmentos.
Exatamente.
Né? E aí vem a tecnologia, né? Que aí entra telemetria, existe controle, e aí você consegue aí... são várias startups, né? Que são as Logs, como que é o nome?
Logtechs.
São as Logtechs, né? Já tem a do agro, várias. Sim,
várias,
né?
Várias.
Nós temos aí a conhecida Uboi, né? Sim. Que é da... Foi uma spin-off, né? Da JBS. Que tem tudo a ver, porque não puxa só gado para matar na JBS. Sim. Puxa gado, né? Para onde você quiser. Você vai lá, baixa o aplicativo, a agenda... Né, o carregamento dos seus animais, lá gera o valor e já você escoa para onde você quiser.
Sim.
Né, posso estar entregado num caminhão da Uboi hoje, né, dentro lá do frigorífico da Marfrig, né, ou da outra, né, concorrente, etc.
Já que você está falando em boi, tá assando ali a... Tá assando não, nessa praça de
Nós estamos preparando aqui, vamos fazer um churrascão.
Eu trouxe uma lembrancinha aqui.
O cara tá preparado mesmo, hein? Esse cara é do agro, ó.
Aê!
Vamos comer um hambúrguer de soja.
Uma briga aqui. Agora começou a treta. Pecuarista aqui do lado. Uma treta.
Né? Vai ter um churrasco vegano hoje, homenagem ao nosso
amigo. Abóbora, chuchu, abacaxi. A picanha vegana.
Mas eu acho que foi muito importante esse podcast para falar a importância, né, da cadeia logística, que não é só caminhão.
Não é só caminhão.
Né? São várias coisas e tá dentro dos pilares, né, do nosso ecossistema. E tá aí uma grande oportunidade, porque a gente sabe que ele é um oceano azul de oportunidades. Hoje a gente tem poucos especialistas como você, né, Rafa, que entendem, né? Porque você veio aí de uma escola da área industrial, do urbano, né? Mas a metodologia não muda.
Não
é
muda.
Que nem você falou, né?
Só um outro produto.
Transportar soja, transportar cerveja, transportar produto beneficiado é a mesma coisa, né? Você tem que entender do negócio, então eu acho que a educação, né? Eu acho que existe uma engenharia para esse segmento? Engenharia logística, engenharia de produção?
Existem os cursos de tecnólogo logístico,
Tá?
Mas não tem um curso de graduação em logística. Tem,
certo,
geralmente, a matéria de supply chain, ele está dentro das indústrias, da cadeia de engenharia. Engenharia de produção, engenharia de materiais. E algumas universidades estão colocando matérias específicas dentro de logística.
Até porque eu, por exemplo, a Cortez Engenharia, eu sou um cliente da Cortez Engenharia, já faz isso lá na engenharia civil, né? Porque quando ele vai projetar uma fazenda do zero, né? Ele já faz o fluxograma.
A gente faz um fluxo logístico dentro da fazenda, porque a gente está falando da eficiência logística fora, mas dentro da fazenda faz toda a diferença. Daqui você vai manobrar o caminhão, como é que você vai passar. Quem quiser mais informação aí, procura no Instagram, @cortes, com S, Engenharia Agro.
Nosso maior patrocinador aqui do Agro em Dia, né?
Ou vai no canal Engenharia do Agro, no YouTube, que vocês também vão achar informação.
Porque essa é uma matéria que a gente aprendia, por exemplo, quando na época eu construía frigorífico, isso era o essencial. Onde entra o animal e onde sai o produto congelado para poder exportar. Então existe um fluxo, né? Para que esse negócio não atrapalhe um passe em cima do outro.
E dentro do armazém, você tem que olhar, você tem que fazer o layout do armazém de acordo com o produto que você vai usar.
É isso aí.
Todo mundo vai lá, vou botar as estantes aí. Não, isso, não é estante.
É como vai se consumindo, vai...
Exatamente.
Um bom projeto, um bom planejamento.
Exatamente. O cara vai lá, faz um baita do armazém, coloca a doca de entrada, a doca de saída. Aí começa, eu recebo o caminhão, eu despacho. Ah, não, para despachar, eu preciso do caminhão que é. Então, geralmente, você
vira
monta...
Que a gente vê isso nas fazendas, né?
O corta e sabe como é que é. Vai lá, ou seja, aqui é o fluxo de entrada, vai dentro do barracão, carrega ou descarrega, faz isso. Isso aí. Então, uma porta aqui, dependendo do tamanho. Vai ter duas, três, quatro, isso. Cinco. Aí você monta esse fluxo.
Isso também faz parte da eficiência.
Faz parte tudo,
cara,
da eficiência.
Isso aí, falar sobre esse assunto abre a cabeça da gente de um jeito, né? Porque...
Eu acho que nós temos que botar mais um podcast, e aí vai um convite, para a gente conhecer um negócio que funciona 100% planejado. E eu acho que uma operação dessa, a gente pode talvez conhecer um porto molhado, né? Ou um transbordo
da ferrovia. Nós temos um grande amigo da operação logística aí.
Vamos escolher, vamos fazer um negócio que funciona. E onde? Quebrar paradigma.
Vamos, né? mandar um abraço pro nosso amigo aí.
Ah, vamos sim, né?
O Oswaldo Dias de Castro Júnior, da Golden Cargo, grande operador logístico aí do agronegócio. Inclusive, foi meu professor de logística. Trabalhei 2 anos prestando serviço para Golden Cargo, desenvolvendo justamente centros de distribuição avançados para o agronegócio, para estar mais próximo do produtor.
E um negócio fantástico isso aqui, é a conexão.
Sim.
Eu conheci pessoalmente o Cortes hoje.
Hoje.
Através de quem?
Do Oswaldo.
Oswaldo
aí, ó.
Aí, ó. Viu que você arrumou? Viu que você arrumou?
Um forte abraço. Vamos gravar.
Através da internet, né? Lá dentro... Todos os nossos agronautas estão conhecendo.
Nós vamos lá dentro do centro de distribuição deles lá em Barueri. Já vamos se convidar aqui para ir lá.
É isso aí.
Meu povo, eu sei que esse episódio tá bom demais, mas uma pequena pausa só pra gente falar dos nossos patrocinadores, que são empresas maravilhosas. Quero falar pra vocês da Artifaca. Pessoal, a Artifaca, pra quem não sabe, é uma empresa que fabrica brindes personalizados pra vocês. Fica localizada em Goiânia, mas eles entregam pra todo o Brasil. Somos do Agro em Dia, usuários da marca. E quem é que não ama receber um brinde? E faz toda a diferença aí no lar e pra pessoa que você envia ou presenteia, né? Então anote esse nome, porque essa empresa é de qualidade e de nome no mercado. Artifacas. O agro, ele está conectado ao campo e também à indústria. E sabe qual é a empresa que vai te auxiliar na fabricação de equipamentos de alta performance para o seu negócio industrial e do agro? A Momesso. Para quem ainda não conhece a empresa, está aparecendo o QR Code, ligue a câmera do seu celular, confira mais um pouco de como funciona e um pouco do catálogo de máquinas disponíveis para você e para o seu negócio. Tô falando aí da empresa topzera Momesso. E agora falando em nome da Avel Investimentos, que é a sua assessoria credenciada XP Investimentos. Pessoal, a Avel é premiada pelo selo G20. Para quem não sabe, é um prêmio que reconhece os escritórios e os profissionais credenciados à XP com os melhores resultados e engajamento com o cliente. Se a XP já aprovou, então você sabe que é de excelente qualidade. Pode confiar. E nós aqui do Agro em Dia conhecemos o trabalho dessa empresa maravilhosa e indicamos para vocês, tá bom?
E se você quer dar uma solução de energia para sua fazenda, tô pagando muito caro na conta, não quero ficar dependente só da rede de energia da concessionária, você procura o pessoal
da 4Watt, né? Soluções para geração de energia, tanto para suprir uma demanda quanto para poder comercializar, né, esse novo segmento. Então, além de ser produtores rurais, nós podemos ser produtores de energia.
É isso aí. Você quer saber se uma fotovoltaica, um biodigestor é para você ou se vai economizar na sua operação? Procura o pessoal da 4Watt, que eles fazem todo o planejamento e implantação do sistema.
No Brasil inteiro. É isso aí.
É isso aí, pessoal. E agora vamos continuar no nosso episódio aqui, que tá sensacional.
Quais são os modais para a gente poder finalizar que nós temos hoje no país?
Vamos lá. 67% é rodoviário, modal rodoviário. Aí você
carreta, tem estrada.
Estrada, rodovia, seja certo. Ela pavimentada ou estrada quando ela não é pavimentada. Tá? Aí você tem a ferrovia, você tem a hidrovia,
certo.
Você tem o aéreo e a dutoviário.
Dutoviário.
Dutoviário, ou seja, bombear etanol para...
Gasoduto?
Gasoduto. Você pode bombear combustível, então existe o modal dutoviário.
Isso é um modal também.
Isso é um modal. Isso é um modal. Como é que você transporta petróleo? Como é que você transporta óleo?
Dutoviário.
Dutoviário. Quando a gente sobe ali na Guarujá, ali, você não vê
sim,
aquele,
sim.
aquilo ali que está subindo.
E hoje, a gente viu nos últimos 5 anos, né? A gente viu um movimento muito forte no modal ferroviário.
Sim.
Né? Leste-Oeste, né? Ferrovia, Fico...
Vamos dizer assim que está começando a engatinhar...
Norte-Sul...
Né? Esse lado... Porque acontece, porque o investimento em ferrovia, ele é muito alto.
Eu sabia fazer essa conta quando eu era engenheiro civil.
E
o quilômetro de cada atividade.
Exatamente. E o ponto que esbarra muito... Isso, se a gente puxa um pouco da história do Brasil... Isso foi lá na época de Juscelino, quando ele quis fazer a integração nacional. Ele precisava de levar o país para o interior de forma mais rápida.
Sim.
Rodovia.
Rodovia.
Quem vai cortou construir ferrovia. Hoje, já tem as outorgas, né? O governo, ele trabalhou bastante com a privatização dos portos e também da ferrovia, mas o maior problema hoje são as licenças ambientais.
É um grande gargalo.
Que você
a gente tem que cruzar, né? Que parque, cruzar, área indígena.
Exatamente.
Né?
Então você acaba...
E só vamos pegar um trechinho, né, Fábio? Só um trechinho pra passar, né?
É. Só um pedacinho.
Hã? E mesmo assim é dificultoso,
você
né?
Tem
dificuldade. A gente vê isso na energia. Né? A gente esteve lá em Roraima, né? E lá é o único estado que ele não tem, né, interligação ao sistema de produção de energia do Brasil inteiro. É 100% hoje, como é que chama? Termoelétrica?
Termoelétrica.
Por conta que tem que passar no meio de uma floresta amazônica.
Mas o que queima de carvão?
Né?
O que queima de consumo
faz sentido.
Então você começa a pirar.
Se o Estado tivesse a mesma ânsia para fazer esse tipo de coisa e desapropriar esse tipo de área e implementar nas áreas de reserva, área indígena, que ele tem quando é no produtor, você já viu como é que é feito linha de energia no produtor? Desapropria-se, pega, passa, pá, negócio é liminar, entrando,
pivô,
construindo. Mal. Não importa se tem boi, se tem soja, não importa, vai lá e constrói. Agora, quando vai mexer com esse povo, rapaz,
pra
mas tem um pra... amor pra medir.
E outra, pra abastecer um estado, né?
Nossa inteiro. Senhora.
No fundo, ou seja, tá melhorando bastante, só que infelizmente é lento.
Certo.
Não adianta você querer fazer uma ferrovia rápido, você não vai fazer. Então ele é um processo lento. São alto investimento.
Mas você acredita nessa verticalização nossa no futuro?
Eu acredito. Não, não vai ter. Por exemplo, agora vai fechar a soja agora com 300 milhões de toneladas.
Certo. É. Isso.
Já está com problema.
Estamos abrindo aí para o Pacífico.
Vai dar problema. Já está dando problema porque você fez a integração com os terminais, né? A Rondonópolis, São Simão, Poeiraba e tal. Vai todo mundo para onde, cara? Vai para Porto Santos, vai para Paranaguá, então está indo para o Arco Norte.
Isso.
Então, essa questão dos investimentos, tá? Ter segurança jurídica, tá? Vontade política, sai.
E viabiliza a nossa produção.
E viabiliza a produção.
E a gente fica mais eficiente,
mais
agrega valor no produto nosso, né? E aí a gente se torna mais rentável, certo? Então eu queria agradecer aí, né? Hoje foi um episódio muito especial, que direto da nossa fazenda.
Esclarecedor.
Né? Teremos mais episódios aqui na segunda temporada de logística, né? Então,
vamos.
Fica aí o convite, né? Para você nos levar num negócio que já é 100% eficiente. Para a gente fazer o quê? Benchmark.
Boa.
Né?
Boa. Olha, rapaz, é uma palavreada, hein?
Ele tá rasgando em inglês hoje. Tá rasgando em inglês.
Rasgando.
Né? E a gente copiar o que tá dando certo em outros segmentos, porque o agro precisa... Tem capital, tem estrutura, certo? Para a gente verticalizar. Nós não somos só produtores de matéria-prima, certo? Nós queremos trazer vários especialistas de cada atividade e cada vez mais verticalizar as nossas fazendas, certo?
Exatamente.
Isso e transformar esse país, né, num país tecnológico e avançado, certo?
certo. E eu queria dar uma mensagem para os agronautas.
Então, manda lá, manda a mensagem aí.
Agronautas, moçada bonita, vou dar aqui
um insight.
Um insight, uma dica do Rafa. Ó, participem de feiras, seminários, congressos.
Escutem podcasts.
Escutem podcasts.
Ah, vai, já compartilha com os amigos.
Compartilha com os amigos.
Se inscreve no nosso canal.
Inscreve no canal. Porque tem muito mais conhecimento fora das empresas do que dentro das empresas e de que dentro das fazendas. Então, vai lá para fora, que não queira inventar nada. Pegue alguma coisa, copie e aperfeiçoa.
Isso chama espaço. Isso chama inovação.
Exatamente.
Inove.
Isso aí.
Se reinvente.
Isso aí.
Agro. Um recado final aí, André.
Queria agradecer o Rafa pela aula, que já me fez pensar um monte, a cabeça tá fervendo aqui. Chegar lá chutando o balde já, falando, que é isso? Quanto diesel eu preciso?
Porra,
é
essa aqui.
Aí, de qualquer maneira.
Já vai chegar pro pessoal na fazenda e falar, quanto que.
Montão
qual
é
o custo logístico?
Qual
o custo logístico?
Qual
o custo logístico aqui?
Cadê a planilha?
Cadê a planilha? Cadê a planilha? Cadê a planilha?
Mas sem dúvida, muito importante. E acredito que relanço novamente o chamado, o convite, para que os produtores rurais, claro, tenho certeza que o Alex, o Cortes vão começar a encabeçar isso aí para que os produtores rurais possam se unir e montar seus próprios centros de distribuição para estar mais perto de casa, para aumentar a eficiência logística e, é óbvio, cortar custos como se corta?
Unhas.
Unhas. Muito obrigado novamente pelo convite.
Como é que o pessoal te acha nas redes sociais aí, André?
Acesse no Instagram André B. Pirajá ou no YouTube André Pirajá Agro.
Como é que o pessoal acha você aí?
No Instagram, Rafa Vieira Logistics, e no LinkedIn, Rafael Vieira, KCL Consultoria.
Isso aí, pessoal. Vocês podem me achar no Cortes, com S, Engenharia Agro, ou no canal do YouTube, Engenharia do Agro. E você, Alex?
Você vai me achar lá no Agro em Dia Podcast, né? O maior canal, né, do agronegócio brasileiro. Logo, nós estamos na TV aberta, certo? E logo, nós estamos nas plataformas de streaming. Certo?
Opa.
Então o Agro
segura
em
nós.
Ser visto, né? Porque nós não vamos mais deixar falarem por nós. Nós do Agro vamos falar por nós, certo? Sim. Então eu queria mandar um agro abraço para todos os agronautas e vamos investir em logística.
Sim, com certeza.
É isso aí. Certo? Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até agora e tiveram paciência aqui.
E que agora nós vamos comer um churrasco vegano.
Com a faca aqui, ó.
Né? Porque nós somos todes e queremos. E podemos, estamos com fome, né?
É isso. Beleza? Aí, pessoal, um forte
valeu,
abraço
gente.
Aí.
Valeu, abraço.
E até a próxima.
Então,
valeu.
Um agro.
Um agro abraço.
Um agro abraço. É isso
valeu,
aí.
Um abraço.